ao vivo pela TV Câmara, ao vivo pela TV Candidez, no canal 13 e também ao vivo nas redes sociais da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022 e você está assistindo a 69ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje, para o uso da tribuna livre, temos um cidadão inscrito. É o José Carlos dos Santos, que usará a tribuna para falar sobre o estacionamento e autoescolas em Divinópolis. Te informo também que, para fins de renovação, a mesa diretora da Câmara Municipal de Divinópolis, os vereadores de Divinópolis participarão amanhã de uma reunião especial para definir a composição da mesa diretora para os dois anos subsequentes da conclusão da legislatura. O regimento interno prevê que a eleição aconteça sempre a segunda sexta-feira do mês de novembro do ano da conclusão dos mandatos da mesa diretora eleita na inauguração da legislatura. Então, será realizada amanhã, às 10 horas da manhã, neste plenário, a eleição da mesa diretora. Reforço que faremos a transmissão ao vivo da eleição da mesa pela TV Câmara, no YouTube, na página oficial da Câmara de Divinópolis, também no Facebook e no site oficial da Câmara de Divinópolis. Desejo uma excelente tarde de trabalho aos senhores vereadores, uma boa tarde para você de casa que nos assiste e para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 10 de novembro de 2022, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 69ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, solicito do vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defenda-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salve-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressões minhas ou pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparem sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olhar, pois tu, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitar todas as nações.
Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei.
Obrigado, Wesley Jarbas, e obrigado, Hilton Jaguiar. Solicito a presença de vereadores em plenário. Solicito a presença dos vereadores em plenário. Vereadores em plenário, Josafá Anderson, Hilton de Aguiar, Roger Viegas, Neiburger, Edson Souza, Wesley Jarbas, Israel da Farmácia. Questão em plenário. Câmera aberta. Terceira chamada.
Pela ordem, senhor presidente.
Terceira chamada. Solicita a presença dos vereadores em plenário. Questão de ordem, Roger Viegas.
Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Gostaria de encaminhar aqui o líder do executivo, que não estava aqui, tem uma hombridade, que a missão que é dada a ele, né, ele chega aqui nesse plenário, nesse momento, já estava colhendo as assinaturas para a inclusão do importante projeto que esse vereador tinha sobrestado, mas a hombridade, né, e a liturgia do cargo, que eu respeito ele, que o projeto é de autoria do Executivo, que libera justamente o pagamento dos agentes comunitários de saúde. E também, senhor presidente, falar com, né, encaminhar o líder aqui, ele já sabe da importância do projeto, devido à suplementação na ordem dos 16 milhões de reais. Então, gostaria de passar para ele aqui, nós já temos 9 assinaturas para a inclusão do mesmo, com a quiescência dele, se puder, para esse projeto ser incluído aqui na tarde de hoje, para fazermos essa importante votação. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do novo secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para uso da tribuna livre. Senhor José Carlos dos Santos, que se inscreveu para falar sobre estacionamento e autoescolas. Do Legislativo, ofício número 378 de 2022. Do dia 7 do 11 de 2, do vereador Flávio Marra, solicitando a retirada em tramitação em definitivo dos projetos de lei CM 048 de 2022 e 127 de 2022, ambos de sua autoria. Ofício interno 101 de 2022, de 7 de 11 de 2022, da vereadora Lohana França, justificando a sua ausência na reunião ordinária do dia 10 de 11 de 2022. Ofício 291 de 2022, do dia 8 de 11 de 2022. Vereador Eduardo Azevedo, justificando a sua ausência na reunião ordinária do dia 10 de 11 de 2022. Ofício 285 de 2022, do dia 10 de 11 de 2022, do vereador Zé Brás, informando o atraso para a reunião ordinária do dia 10 de 11 de 2022. Ofício 129 de 2022, do dia 10 de 11 de 2022, da vereadora Ana Paula do Quintino, informando atraso para a reunião ordinária do dia 10 de 11 de 2022. Do Executivo, ofício TEGOV, número 158/2022, do dia 8 de 11 de 2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. CM 1326 de 2022, da autoria do vereador Josafá, respondida pelo ofício 1776 de 2022, da CETRANS. Ofício CM 122 de 2022, de autoria do vereador Josafá, respondido pelo ofício 1777 de 2022, da Secretaria de Trânsito, CETRANS. Ofício CM 1349 de 2022, a autoria do vereador Roger Viegas, respondido pelo ofício 1571 de 2022, da SEGOV. CM 1356 de 2022, ambas de autoria do vereador Hilton de Aguiar, respondidas pelo ofício número 1572 de 2022, da SEGOV. CM 1300 e 1301 de 2022, ambas de autoria do vereador Wesley Jarbas, respondidas pelo ofício 1574 de 2022, da SEGOV. CM 1229, 1230 e 1265 de 2022, todas de autoria do vereador Zé Brás, respondida pelo ofício 1575 de 2022, também da SEGOV. Ofício número 112 de 2022, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, informando sobre a reunião ordinária a ser realizada no dia 16/11, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício número 004 de 2022, do CONDECON, informando sobre a realização de reunião ordinária, a ser realizada no dia 16/11/2022, às 14 horas, no Centro de Atendimento do cidadão CAC. Sem mais, presidente.
Obrigado, vereador. Solicito também, por gentileza, que faça a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções, congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal. Dispõe sobre a criação no âmbito do município de Divinópolis o programa Zap da Saúde, que visa integrar o acesso a serviços e informações referentes aos procedimentos de saúde oferecidos pelo município de Divinópolis e da outras providências. Vereador José Brás. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a outorgar o uso do imóvel público que especifica. Autor, Gleidson Azevedo. Emenda 82, número 82/2022. Emenda modificativa, número CM082 de 2022, de autoria do vereador Rodrigo Cabroja, ao projeto de lei CM110 de 2022. Indicação número 1333 de 2022, que seja encaminhada a presença ao presente pelos seguintes termos, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Gleison Contígio Azevedo, solicitando que seja realizado o patrulhamento e limpeza das vias do bairro Morumbi, vereador Wesley Jarbas. Indicação número 1335 de 2022, que seja encaminhada a presente pelos seguintes termos, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleison Contígio Azevedo, solicitando a recomposição da pavimentação asfáltica na rua Maranhão, entre a rua Sergipe até a linha férrea no centro, vereador Wesley Jarbas. Indicação número 1336 de 2022, que seja encaminhada a presente pelos seguintes termos, o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando a recomposição poliétrica, tapa-buraco, na rua José Teodoro Ferreira, entre as ruas Venezuela e Bruxelas, e a recomposição asfáltica, na rua José Teodoro Ferreiro, entre as ruas Canadá, Bruxelas e bairro Santa Rosa, vereador Wesley Jarbas. Indicação número 1350 de 2022. Que seja encaminhada ao senhor prefeito Gleidson Contígio Azevedo, solicitando que seja estudada junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar um estudo para se analisar a possibilidade de implementar nos bairros de Divinópolis o Vacimóvel, que é uma van itinerante que percorrerá as ruas da cidade aplicando doses atrasadas ou de reforço da vacina da Covid-19. Vereador Zé Brás. Indicação no 1351 de 2022. Que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando que seja estudada junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar a instalação de um sistema de olho vivo que monitore todos os pontos de entrada e saída da comunidade de Buritis, bem como seu entorno. O sistema atuará na prevenção da criminalidade no local, onde se instalarão câmeras em locais estratégicos da comunidade, que servirá como impedimento para os possíveis criminosos. Vereador Zé Brás. Indicação número 1369 de 2022. Encaminhamento ao senhor prefeito municipal, Gleidson Gontijo de Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a necessidade, possibilidade de realizar fiscalização nos postos de combustível do município com relação à prática abusiva dos franquistas de abastecer aos veículos, não informar os consumidores que o preço da gasolina no crédito é a diferença do preço em débito e dinheiro. Indicação número 1370 de 2022. Que seja estudada, junto ao órgão competente, a possibilidade de elaboração de um plano municipal com o objetivo de incentivar e promover a captação, preservação e aproveitamento de águas pluviais, inclusive em prédios e locais públicos. Além disso, que a população possa ter desconto no IPTU ao realizar esse aproveitamento em suas residências e comércios. A autora, vereadora Lohana França. Indicação número 1371 de 2022, que seja estudada junto ao órgão competente a possibilidade de orientar os hospitais do município sobre a importância de equipar, prestar assistência à manutenção e orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente, em consonância ao que estabelece o artigo 10, inciso 4, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei número 8069 de 90, autora Lohana França. Indicação 1384 de 2022, que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando o órgão competente que providencie a pavimentação poliédrica na rua Cascais, no bairro Nova Fortaleza, no trecho entre a rua Santa Rita e a rua Irã. Autoria, Flávio Marra. Indicação número 1385 de 2022, que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando o órgão competente que providencie a pavimentação poliédrica da rua Irã, no bairro Nova Fortaleza, no trecho entre as ruas Cidade Lisboa e Cascais. Autor, vereador Flávio Marra. Indicação número 1398 de 2022, que seja encaminhado este ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando junto ao órgão competente do Poder Executivo que seja feita a operação de tapa-buraco na rua Guatemala, entre a rua José Teodoro Ferreira e rua Paulo Ferreira. Vereador, autor, Rodson do Zé Milton. Indicação número 1334 de 2022, que seja encaminhada apresente pelos seguintes termos do excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando serviço de limpeza e capina em torno da Praça Celso, situada na rua Maria Madalena, 151, na Praça Senhora das Graças. Autor, vereador Wesley Jarbas. Indicação número 1419 de 2022, que seja encaminhada apresente pelos seguintes termos do excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando que seja realizado o recapeamento asfáltico na travessa Dona Francisca, entre as ruas 10 de julho e Dona Francisca, no bairro Afonso Pena. Autor, vereador Josafa Anderson. Indicação número 1430 de 2022. Solicitando instalação de redutor de velocidade na rua Orives Batista Leite, no bairro Santa Teresa. Vereador, autor, Neiburger. Requerimento número 1451 de 2022. Que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito Gleidson Gontijo Azevedo, solicitando informações sobre o CMEI tipo 1 no bairro Jardim das Oliveiras. Qual é o cronograma para a finalização da obra? Devido ao acontecido referente ao roubo de materiais, quais providências a Prefeitura tomar em relação ao acontecido. Vereador autor Roger Viegas. Requerimento número 453 de 2022. Que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito Gleison Contígio de Azevedo, solicitando informações acerca do empréstimo ao servidor Leonardo José Gomes Neto, engenheiro lotado na CEFOP, Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas. De acordo com a publicação do Diário Oficial dos Municípios Mineiros, houve a prorrogação do empréstimo do servidor à Prefeitura de Belo Horizonte, a qual é o motivo desse empréstimo, e a Prefeitura de Divinópolis está realizando processo seletivo para contratação deste profissional. Vereador autor Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Israel da Farmácia, pela leitura dessa tarde. Gostaria de convidar o senhor José Carlos dos Santos. Sou José Carlos dos Santos, que irá falar sobre estacionamento e as autoescolas. Convido o senhor José Carlos para se dirigir à tribuna. E gostaria de informar ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno desta casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos com a palavra seu José Carlos dos Santos.
Boa tarde a todos, boa tarde pessoal presente, demais vereadores, ao Josafá, nosso primo aí. Queria cumprimentar também o outro primo também, que é o Eduardo, parabenizar ele pela eleição, né? E a Lohan, que é uma honra ter dois candidatos a deputado estadual, os dois eleitos por Divinópolis. E o meu assunto aqui hoje, pessoal de casa também, meu assunto aqui hoje é o seguinte: primeiro, o estacionamento. Tinha uns problemas de família esses dias agora, de saúde, e estava indo lá no hospital quase todos os dias, Hospital São José de Deus, que é um hospital, no meu modo de ver, é público, porque recebe pessoal do SUS, eu sei que vem emenda parlamentar para eles, tem doação, então não deixa ser público. E o que está acontecendo lá? O estacionamento de R$8 por hora é uma covardia. É uma covardia com quem está doente. Pessoal que está indo lá, por exemplo, não está indo para ponto de festa, está mais caro que estacionamento de shopping. Então não dá para aceitar um preço daquele lá, não. Você fica lá 5 horas de prazo, quem está mexendo com saúde sabe que chega lá para ficar 5 horas, passa rapidinho, paga R$40. Às vezes a pessoa não tem nenhum dinheiro no bolso na hora. Então, falar que é de graça não pode ser, não. Mas por que no Santa Lúcia, no hospital, é R$2? E lá tem que ser R$8. Então, estão aproveitando da situação de pobreza e do problema dos outros lá de saúde. Então, esse é um dos assuntos. Gostaria que os vereadores aqui presentes apreciassem esse assunto e ver que isso não tem lógica e preço lá, não. Certo? E o outro assunto é a questão das autoescolas. Chega na autoescola, você bate o dedo lá dentro da autoescola, lá no cronômetro lá, e sai para o Bar Liberdade pegar aula lá. Tudo bem, tá beleza, que lá é um lugar bom para pegar aula, planinho, tirou o trânsito da cidade, coisa boa. Mas não tem lógico o aluno pagar uma hora e pegar 15 minutos de aula igual tá, não. O trajeto para cá, o aluno está pagando ele. Então, se você quer dar aula no lugar perfeito lá, beleza. Mas desde que... monta um escritório lá, ou monta uma garagem lá, estacionamento que seja, ou põe alguma coisa no carro, para pagar na hora que começar com o aluno, como diz, pegando o volante, começa a pagar, porque não é justo. Então aqui, a casa do povo aqui, os vereadores representam o povo, e gostaria que isso aí, esses dois assuntos aí se apreciassem, porque está muito complicado isso aí. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Obrigado, senhor Carlos José Carlos dos Santos. Vamos pedir às nossas comissões temáticas para fazer a averiguação, em especial do Hospital São João de Deus e seu respectivo estacionamento nos próximos dias. Passando para a segunda parte dos trabalhos, gostaria de convidar o vereador Josafá Anderson para fazer o uso da tribuna livre.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Desculpa, segunda parte não. Dando sequência à primeira parte. Concedido permissão para falar sentado, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e cumprimentando o Carlos, primo, parceiro, pai da Meriele, que nos abrilhantou várias vezes ali nos nossos eventos, no Serra Verde, no Afonso Pena, com a voz maravilhosa, uma menina muito sensível, hoje está uma moça. Então, Carlos, é com grande alegria que nós recebemos você nessa casa. A gente vê que a política está no sangue mesmo, né? O olhar pela comunidade. Então, parabenizo, e esse assunto seu será a nossa pauta para estudo e apoiar, viu? Pode ficar tranquilo. E por falar, senhor presidente, em eventos, eu vou estar, já pedir o Dorel para colocar na tela os dois eventos de quatro que nós vamos estar realizando, se Deus assim permitir, do Natal. É, o Serra Verde é o 17º Natal, que este ano tem a denominação de Natal Esperança e Paz. Vai ser no dia 17 de dezembro, num sábado, às 15 horas, lá na Arena Serra Verde. Já o Afonso Pena é o 10º Natal, também com essa denominação Esperança e Paz. É, vai ser no dia 18, na Praça São Sebastião. A gente vai buscar novas modalidades para este evento, que já é um evento tradicional, né? O Serra Verde é o 17º Natal e o Afonso Pena o 10º. E também a gente vai estar buscando parcerias lá no Frei Galvão, no Candelária, para estar fazendo esse Natal, trazendo um pouco de alegria, de esperança e de paz, né? Tendo em vista que nós estamos vindo de uma época pandêmica, de uma eleição conturbada, onde teve muitas acusações, tirou um pouco da paz e da esperança dos brasileiros. Então nós vamos com esse lema, buscando esperança e paz. A gente vai tentar implantar ali o palco livre nesses dois eventos, buscar algumas novidades para estar brilhantando mais ainda este Natal. Lá no Frei Galvão, a gente já tem a parceria lá do JJ Supermercados, do meu amigo Otávio, que já, a gente já está programando lá também a chegada do Papai Noel. Então a gente vai estar trabalhando nesse sentido. É saudade, né, da época da Marielle, que a gente sempre pôde contar com ela lá nos palcos dos nossos eventos, mas a gente vai buscar também novas parcerias. Então, a gente quer estar anunciando também, começa sábado agora, lá na Arena Serra Verde, o torneio Primavera, né? São 6 equipes inscritas, a gente sempre está fazendo esse trabalho junto com a Associação de Bairro, buscando novos bairros para estar trabalhando conosco lá. Queria parabenizar a associação na pessoa do Formiga Veloz. Formiga Veloz é um parceiro voluntarioso, sempre atuante ali conosco, sempre um parceiro que a gente tem nesses eventos esportivos. E a gente está muito esperançoso com as questões da Arena Serra Verde, que em breve terá as obras ali do Muro de Arrimo, onde vai dobrar a capacidade da Arena Serra Verde com a emenda parlamentar deste vereador. E também o Campinho, a associação já está mexendo lá, em breve, novidades ali para toda a região. Senhor presidente, glória a Deus, conversei com a nossa secretária de governo, Janete Aparecida, nessa manhã, e também conversei agora à tarde, uma solicitação que a gente vem trabalhando. Todos os vereadores comungam com esse vereador no tocante a anistia de juros e moras e multas para quem tem débito com a prefeitura. Graças a Deus, queria agradecer à secretária Janete, que teve essa sensibilidade, está para chegar, segundo ela, estarei chegando hoje ainda esse projeto aqui nessa casa, e acredito que quinta-feira, com a leitura dele, na próxima terça-feira, a gente já pode estar votando favoravelmente ao projeto que tira juros, multas e mora. Por que que a gente veio com alegria e trabalhou para que esse projeto viesse para esta casa? Exatamente por esse período que nós estamos atravessando de dificuldades, teve comerciantes que quebrou, seu presidente, e tem dívida para pagar, né? Então a gente conta com essa sensibilidade, graças a Deus, então, já tem um compromisso da secretária de estar mandando hoje ainda para esta casa o projeto de lei de anistia de juros e moras e multa. Então vai ser um alívio para muitos que querem quitar todas as suas dívidas com o município. Então a gente está convicto que isso vai ser cumprido, né? E a gente está esperando esse projeto nesta casa para votar favoravelmente. Então em breve as pessoas poderão se ater de como que vai ser o procedimento para estar quitando, né, as dívidas com o município sem juros e sem multa. Então, obrigado Gleice, obrigado Janete, todo o corpo técnico aí da prefeitura. Senhor presidente, queria estar pedindo o Dorel para estar colocando a foto de mais uma faixa de matar pedestre. Esta é ali na MG-050, próximo ao Verona. Então a gente já prevê mortes ali, né? Então a gente está indignado com o fechamento de uma via. As pessoas agora que têm que sair do Icaraí têm que ir lá na JK para voltar para entrar. Então, quer dizer, eu estive lá ontem com dois moradores e semana que vem estarei lá no DR. Estive na Nascente das Gerais, mas a Nascente das Gerais ela cumpre ordens. Então a gente vai lutar para que o pessoal do Icaraí e do Lagoa dos Mandaris tenha o seu retorno devolvido. Não é inadmissível ter que andar 5, 6 quilômetros. Então é inadmissível. E essa faixa de matar pedestre aí vai dar pano para manga, como se diz. Um redutor de velocidade só antes dessa faixa. Isso é morte certa, senhor presidente. Não podemos aceitar essa faixa de matar pedestre com um redutor só. É bom lembrar que já tem, por parte desse vereador, um trabalho que já tinha que estar contemplado no projeto original ali do Trevão do Icaraí. O Trevão do Icaraí não contempla passarela. Tem que ter uma passarela ali para os pedestres do Icaraí, todo o pessoal ali que translada de um lado para o outro ali. Vai ter mais morte ali enquanto isso não acontece. Então a gente está apertando onde é certo. Primeiro o DR, ele tem que fazer esse projeto com planilha de custo o mais urgente possível. E depois submeter ao CEINFRA, para que nós possamos cobrar da Nascente das Gerais. Então a gente tem que saber até como que cobra. Não é chegar e gritar não. Tem que saber como cobra. O DR tem que assumir essa responsabilidade. Ontem conversei com o Max por telefone, mas semana que vem, eu gosto de ir sempre na quarta-feira, terça-feira é feriado, mas se o senhor assim permitir, quarta-feira estarei lá no DR para mostrar a grande necessidade de ter ali uma passarela no bairro Icaraí. Aquela faixa é de matar pedestre que eles colocaram ali. E a gente vai estar cobrando também um direito da cidade de Divinópolis de ter a iluminação do anel rodoviário de volta, que já tinha a iluminação. Ela foi retirada. Não estamos pedindo favor. Nós estamos pedindo que reponha a iluminação do anel rodoviário onde já tinha. Foi até com dinheiro do município, na época do ex-prefeito Galileu, que foi colocada essa iluminação lá e nós queremos ela de volta. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente Eduardo Flinti Júnior, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu já vou me iniciando aqui, falando sobre a saúde, né, Israel? O senhor Alan, de novo, né, tem que cobrar dele. Ah, é, tá para Brasília? Ah, com certeza está tentando resolver alguma coisa. Talvez traga alguma novidade para nós. Mas não só a prefeitura que tem culpa, mas também esse estado omisso. Tem uma senhora de nome Maria das Graças Ferreira da Silva, ela está na UPA já tem 22 dias para fazer um procedimento de cateterismo. É isso mesmo, Israel? Cateterismo. E a justificativa dele é a falta de contraste. É uma vergonha o estado. Eu avisei aqui antes das eleições, mas infelizmente o povo não escuta. Um governo que não está nem para a nossa cidade, chega aqui com aquela conversa mansa, infelizmente aí ganhou de novo e vai continuar mentindo. teve aqui nas eleições, agora no final, quando estiver acabando o mandato, ele vem cá e mente de novo e o povo acredita de novo. E está aí mais um caso. Já tem 22 dias. Eu até gostaria de pedir ao Érico, ao gerente da saúde, que é um camarada impecável, não só ele, como várias pessoas sérias que tem ali dentro, para que ele possa olhar o caso dessa senhora Maria das Graças Ferreira da Silva, que está na UPA, já tem 22 dias, para fazer só um cateterismo. Então, assim, é terrível ter que ficar falando isso aqui, uma coisa tão simples, onde que tem que ficar cobrando. Então, Érico, eu gostaria que você, está fazendo um diferencial muito grande, apesar que eu acho que o prefeito tinha que olhar isso aí, fazer uma troca urgente, porque daqui a uns dias não adianta chorar não, senhor prefeito. A gente está falando, sei que o senhor está aí em Brasília tentando resolver alguma coisa para a nossa cidade, tomara que seja coisas boas, não só a Vossa Excelência, mas também o senador. E assim, vejo que está precisando com uma certa urgência, a UPA, infelizmente, de novo, está à deriva. Né? Então estou avisando, estou pedindo para que então o Érico, né, que ele possa fazer aí, eu leio esse caso mais rápido, porque se infelizmente secretário aqui é só para aquele tamanho daquele nariz, aquela chapota do mentiroso, parece um pinóquio, só sabe mentir. Então, assim, eu fico triste. É, Neiburgo, o cara é mentiroso. Um dia eu fui ligar para ele lá do Hospital São João de Deus, seu presidente, ele falou que tinha resolvido o negócio, nem na cidade, ele não estava. Ele é mais mentiroso que é o pinóquio, ele mente, a cara, ele nem sente tanto que ele é mentiroso. E fico vendo aí a saúde precária da nossa cidade, veja a UPA, aquela precariedade. Ah, mas melhorou não sei para quem. Eu, apesar que as pessoas que trabalham na UPA não têm culpa. Elas não têm culpa, né? Porque eles desdobram para poder trabalhar. Os profissionais que ali trabalham, os enfermeiros, os médicos, todo mundo que trabalha ali, eles desdobram. Mas a culpa não é deles, a culpa é do sistema, ou seja, de um secretário que não está nem aí, e também esse estado omisso que nada se faz para a nossa cidade. Então, de novo, a senhora Maria das Graças Ferreira da Silva tem 22 dias que ela está na UPA precisando fazer um cateterismo. Érico, eu gostaria que você olhasse com, né, mais carinho isso aí, porque as pessoas não têm culpa e todo mundo paga seus impostos, todo mundo tem direito a ir e ver, em especial, a saúde. Então está dado o recado, de novo, para que possa ser feita alguma coisa para essa senhora. Senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui um abraço, né, para Quinzinho, Nolenir, Tiago, Fernando, Alex, Soraya, e falar, senhor presidente, hoje eles reinauguraram, né, o açougue do Charari no bairro Interlagos, na rua Bom Sucesso. Eu até dou os parabéns, senhor presidente, porque são pessoas que acreditam na nossa cidade, são empresários que acreditam no bairro. Região Sudeste só tem a ganhar. Hoje aí, de novo, com a reinauguração aí do açougue do Xará, que coisa maravilhosa, senhor presidente. Para mim é um presente, é uma maravilha, porque eu fico vendo ali o Tiago, o Alex, os meninos que trabalham, o Alex, o Fernando, a Soraya, que eles desdobram para fazer um bom atendimento. É um atendimento formidável, é assim, um açougue nota 10, é uma higiene impecável, eles trabalham dentro das normas e tudo que eles estão fazendo é para melhorar nossa região, para melhorar nossa cidade. Então, de novo, ao pessoal, às pessoas que trabalham no açougue Xará, todos os açougueiros e também os empresários, o Tiago, a Soraya, o Fernando e o Alex, pai dele, Quinzinho, toda a família, parabéns pelo empreendimento que eles fizeram. De novo, ficou assim, maravilhoso. E o Interlagos, a região Sudeste, só tem a agradecer. E obrigado, né, pela confiança aí, pelo que vocês vêm fazendo no nosso bairro. Só diferencial. De novo, parabéns, que Deus abençoe vocês, que continue aí fazendo o melhor para a nossa cidade. E, de novo, ir para o bairro Interlagos, que só tem a ganhar. Açougue de Xará, hoje, senhor presidente, os vereadores estão convidados para passar lá, toda a nossa cidade, porque de parabéns, tem que ver o que eles fizeram lá no nosso bairro lá, até mesmo para as pessoas que vão lá, os fregueses dele. Então, assim, todo mundo ali está de parabéns. Senhor presidente, finalizando, ofício 330/2022, onde que eu pedi, né, ao senhor Lucas Estevam, sobre aquele cruzamento ali da rua Pernambuco, rua Bahia. Acredito que outros vereadores vão falar aí hoje. Já tinha feito um ofício, presidente. A menina de nome Kepler, ela até nos cobrou aí hoje pelo Instagram. Estamos aqui, eu estou aqui cobrando de novo o senhor Lucas, para que ele faça, assim, o mais rápido. Hoje parece que aconteceu lá um outro acidente, parece que a pessoa, pelo que foi informado, foi até a óbito. É triste falar isso aqui, senhor presidente. Ô, senhor Lucas, vai ter que falar do senhor aqui até quando? Esse dia para trás o Roger te cobrou. O Neiburga te cobra. O Ademir te cobra. O Josafá, o Israel, os vereadores, todo mundo te cobrando. Vocês Ah, não, o Eduardo também cobra. Está me xingando aqui o nosso ilustre e querido presidente. Até quando? Olha esse caso aqui, senhor Alan. Oh, desculpa, o Alan. Eu falo esse cara sem querer, infelizmente. Mas esse aqui é o senhor Lucas. Né, o Lucas da Cetrans. Até quando vamos ter que ficar falando aqui? Exemplo. Sei, algumas pessoas já foram passando aquela Jesus. Vocês viram onde que ele teve a capacidade de colocar um quebra-mola, gente? Na curva, a hora que o ônibus sai, já sai em cima do quebra-mola. Parece que eles é de trás para frente, eles é do lado avesso. Eles não entendem a linguagem. Vão ter que conversar com vocês assim, ó. Não tem lógica. Gritando. Olha esse caso aqui, para você ter uma ideia. Hoje acabou de ter um acidente, a pessoa veio a óbito. E as pessoas ficam cobrando de nós. Nós cobramos aqui. Senhor Lucas, de novo, vamos prestar mais atenção, senhor Lucas. Eu não quero ficar denegrindo você, que às vezes você fala que eu xingo. Não é xingar, não, é a verdade. Está aqui ofício, nós mandamos 2021, reforçando 2022, e até agora não faz nada. Agora, para multar o povo na cidade de Divinópolis, oi, aparece aquelas árvores. Todo lugar que você vai tem uma multa. Todo mundo que anda vê o tanto que essas pessoas multam. Isso é para quê? Só para ficar multando? Não pode, tem que fazer alguma coisa na cidade. As multas têm que ser revertidas para a nossa cidade, senhor presidente. Ou seja, o Israel até trouxe um projeto bom aqui. Perto das escolas vai ter que fazer um, tipo um quebra-mola, alguma coisa chinês, Israel, uma faixa elevada. Lá no Interlagos está precisando, no Nações está precisando, ali no Porto Velho. Então, assim, estamos de olho, senhor. Estamos de olho, senhor, já falamos aqui. Lucas, de novo, essa esquina aqui, ó. Na rua, a rua Pernambuco com a rua Bahia, está precisando com urgência de um semáforo lá. Hoje, de novo, aconteceu lá, onde a pessoa revela óbito. Infelizmente, nossa... Ah, é? É Goiás? Está escrito que é Pernambuco. Pernambuco, teve dois? Pernambuco com Bahia. É, o trem que hoje está pegando fogo. E é do jeito que nós gostamos. Então, senhor, sou Lucas. Acredito eu que na cidade também tem demais. O que mais tem aqui é semáforo. Eu acho que no Brasil, no mundo, eu acho que a cidade que tem mais semáforos no mundo é a nossa cidade. Porque também, infelizmente, ficar colocando um semáforo em cada esquina, tem que ter um pouco de conscientização dos motoqueiros, dos motociclistas, dos motoristas e até mesmo dos pedestres. Porque, infelizmente, eu nunca vi um lugar que tem tanto acidente como a gente tem em Divinópolis. E, de novo, então, senhor Lucas, por favor, faz um novo estudo, olha esse caso ao mais rápido. Inclusive, Israel, ali perto do açougue do Xará que eu acabei de citar, que ficou maravilhosamente bem, né? Acabei de citar aqui, lá precisa, antes um pouquinho perto da farmácia Interlagos, precisa também de um, como é que chama o quebra-mola que você falou aí? Então, Israel falou que já pediu, estamos reforçando aqui. Ô Lucas, nós vamos começar a cobrar aqui de outro jeito. Ali nós falamos agora no Bom Sucesso, perto da farmácia do Interlagos, perto do açougue do Xará, está precisando onde que o pessoal passa, lá perto da escola do Aldo Epifânio, perto do SESU. Então, quer dizer, o Israel está trazendo esse projeto, nós vamos começar a cobrar aqui, bater mais pesado. Esse incidente hoje aqui, ó, essa menina quieta já está nos cobrando, e tem que cobrar mesmo, porque nós estamos aqui para trabalhar para o povo, porque quem paga nosso salário é o povo. Senhor presidente, finalizando, eu gostaria de citar uma coisa para o senhor aqui. A melhor coisa do mundo, senhor presidente, é quando a pessoa tem lado, senhor presidente. E o lado faz parte das coisas. Vejo vários colegas, vejo tudo na vida. Não adianta. Ninguém na vida vence querendo pisar nos outros, senhor presidente. Ninguém vence, senhor presidente, querendo fazer qualquer tipo de manobra que não seja normal para os colegas, senhor presidente. A pessoa, hoje nós estamos aqui, amanhã nem sequer nós estamos. Mas a melhor coisa do mundo, senhor presidente, é ser parceiro. A melhor coisa do mundo é ter lado. E o lado são poucas pessoas que têm. Então, senhor presidente, que Deus abençoe o senhor e todos os nossos colegas. Obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar, pelas palavras dessa tarde. Convido o próximo vereador, inscrito vereador, Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido.
Obrigado, senhor presidente. De forma especial, quero cumprimentar o tribuno dessa tarde hoje. Nosso amigo, né, Zé Carlos Carlinhos, né, da DIG, inclusive, né, fez o uso muito bem aí da tribuna nessa tarde, para falar de um tema que entra ano, entra gestão, sai gestão, lá do Hospital São João de Deus, e o problema persiste, né, que é vocês não podem me dar licença aqui do termo, né, é um termo, tá, gente, é um tanto quanto popular, pejorativo, mas eu vou dizer aqui, que é um roubo, é um assalto que acontece, lá no estacionamento, né? Ele fez um comparativo, o Carlinho foi muito feliz aqui, inclusive, na sua fala de hoje, quando ele fala aqui que ele traz o comparativo do Hospital Santa Lúcia, por exemplo, né? Outros preços. que não seja tão baixo também, o preço que a gente entende que há uma diferenciação, né, de locação, às vezes de funcionário, monitoramento, um estacionamento que exige mais câmeras, seguro, mas prova disso que recentemente tivemos roubos lá no Hospital São João de Deus e parece que o assunto, né, já foi esquecido. E é um dos hospitais mais usados aí de toda a região, né? Mais, que tem aí o maior número de pacientes da nossa região, né? Sem sombra de dúvidas, é o Hospital São João de Deus. E a gente não tira em momento algum mérito, que é o mérito do hospital, do tratamento, o que é feito da porta do hospital para dentro. Mas o estacionamento é uma vergonha. Não dá, gente. Não dá para concordar com aquilo. Infelizmente, essa casa não tem esse poder, não tem jurisdição para barrar para esse estacionamento, mas que é uma vergonha aí, tem que ser falado. E que as pessoas reflitam antes de ir para lá, porque de repente você vai para lá, você dá entrada no hospital numa emergência, precisa ficar internado, às vezes você vai gastar mais com o estacionamento do que o que você gasta o mês inteiro com o plano de saúde da sua família. Porque por dia, com certeza, no comparativo, você já vai gastar mais que o plano de saúde de uma pessoa, do carro que precisa de ficar lá no estacionamento. Horas que você fica lá no São João de Deus, 2 horas, você está pagando R$15 no estacionamento. Roubalheira, não tem jeito. Falta de vergonha na cara, extorsão, aproveitar da situação. Porque o motorista precisa de deixar o carro em algum lugar, se ele deixa de fora, dependendo do momento, ele volta para lá, o carro não está mais, porque o delinquente, o infrator, o ladrão, sabendo que o popular tem que estar lá dentro do hospital, né, que acabou de descer ali, tem alguém ali já observando, se o carro não tiver uma boa segurança, ou o local mesmo não for seguro, infelizmente fica à mercê ali dos bandidos, né, que é uma região já, infelizmente, proveniente disso há décadas. Então, mas nada justifica colocar um preço tão alto no estacionamento. Fica aqui também, mais uma vez, o nosso repúdio. Inclusive, esse vereador já usou a tribuna aqui no mandato passado, muito bem lembrado aqui pelo caro colega Ney, né, que nos acompanhava naquela ocasião, em que lembrou também que a gente apresentava essa denúncia aqui há exatos 4 anos atrás. E parece que a realidade não mudou. A safadeza continua por lá e a gestão sendo conivente com isso. Eu digo a gestão do hospital. Senhor presidente, eu quero continuar aqui na tarde de hoje, agora eu quero me direcionar a um grupo de mães e diabéticos, que esse grupo está pedindo socorro. Não tem remédio, falta informação, falta orientação, falta compaixão com essas mães. Que elas vão lá retirar o remédio na farmacinha, não tem orientação nenhuma, aquele tratamento precário que todo mundo já sabe, não vou generalizar a situação, mas falta muita sensatez dessas pessoas que estão ali na linha de frente, estão sendo pagas para isso, pessoas que ganham folguinha em feriado, que qualquer com feriadinho aí está emendando, que tem uma vida relativamente boa, né, ali trabalhando. E outra coisa, é obrigação de quem está no poder público tratar bem as pessoas, principalmente quem está em situação de vulnerabilidade, que não é um momento feliz. Retirar remédio. Quem está precisando de tomar remédio, tem alguma dor. Ou que você vai pegar o remédio para alguém, né? Você já está cuidando de um parente, além de cuidar da sua própria vida. Então, no momento de vulnerabilidade, essas pessoas precisam de afeto. Né? E não simplesmente tomar um bico ali, como tem tomado na farmacinha. Essas mães estão se organizando, montaram um grupo, já me procuraram aqui, senhor presidente. Que essa situação não pode ficar dessa forma. O Estado, que já foi citado aqui hoje na fala do caro vereador Hilton de Aguiar, também tem que ser lembrado. Se o problema é com o Estado, o caro secretário de Saúde, Alan, tem que vir a público. Vamos chamar atenção também, alô, Superintendência de Saúde. Não só a Secretaria. Vamos trazer a público, então, esse problema. Soltar uma notinha ou outra. Falta, eu sei que está faltando algum tipo de medicamento no mercado, mas não é de todos. São vários tipos diferentes. Precisou agora, diabético, não tem remédios para diabéticos na farmacinha. E a prefeitura está, ó, tapando os olhos para isso. Tapando os olhos, os ouvidos, como se nada tivesse acontecido. Não emite uma nota, não fala nada. Não tem uma informação progressiva, além da negativa dessa falta de medicamentos. Não dá, senhor presidente. Vamos ter um pouquinho de carinho com o povo que também paga imposto. Que está esperando nessa fila aí. Covardia. Covardia do governo que fala que vai governar para o povo. É? Que tem, mas não fala em outra coisa a não ser asfalto. O asfalto ele não cura. Quando a pessoa cai lá no hospital, cai morto às vezes, não adiantou nada. O asfalto. Pois é. Eu acho que tem que ter equilíbrio. O asfalto é necessário. Mas tem que trazer também a progressão da saúde na nossa cidade, coisa que a gente não tem visto, né, senhor presidente? Infelizmente, não temos visto. É precário na saúde primária, na atenção primária, para quem vai no posto, para quem está precisando e agora até de quem precisa de remédio. Mães que já ganharam direito na justiça, têm os filhos diabéticos,
E nada, nada é feito, sequer uma resposta. Falta compaixão, o mínimo de respeito que a prefeitura tinha que ter, através da sua assessoria de comunicação, depois desse pronunciamento, é ir lá, perguntar na farmácia o que está acontecendo, se é que eles sabem o que está acontecendo, vir a público e divulgar nos grandes meios, nas mídias, nos meios de comunicação, e não ficar só na rede social mostrando dancinha em cima de asfalto, né, senhor presidente? A nossa vida é muito além de teatro. Eu, particularmente, o único teatro que eu gosto são dos atores profissionais que se apresentam no Gravatar. Fora isso, eu não quero ver político dançar, não. Quero ver política trazendo solução para os problemas da cidade. E problemas esses que até então eram inéditos. Muita gente que estava metendo pau aí naquilo que passou, que eu também não quero que volte, mas certas coisas não aconteciam antes. Eu, por exemplo, eu não vi esse problema há 4 anos atrás, e olha que eu já estava aqui. Eu tenho propriedade para falar sobre isso. Senhor presidente, ainda aqui quero falar no assunto de saúde, agora com os agentes contratados, né, os comunitários, esses agentes que precisam trabalhar, afinal de contas, a atenção primária necessita diretamente deles, a saúde da cidade precisa diretamente do bom trabalho e do bom desempenho desses agentes aqui na nossa cidade. E o fato é que tem incomodado os profissionais, esses profissionais, o que estão contratados, porque a população tem que entender que são duas grades diferentes no organograma da prefeitura. Existe a grade dos contratados, que é um serviço temporário. Esses contratos agora de alguns vencem em dezembro e a maioria deles vence em fevereiro. E a prefeitura não dá nenhum posicionamento. Hoje, por telefone, há cerca de 40 minutos atrás, eu contactei aqui a Janete, nossa vice-prefeita e secretária de governo. A Janete sempre muito solista nesse assunto aqui dos ACS, né? Eu tenho feito essa interlocução aqui através do legislativo, no assunto desses profissionais, até porque a prefeitura gastou muito dinheiro na contratação desses agentes com treinamentos. E agora a prefeitura vai fazer o quê? Vai esperar o contrato vencer? Não vai renovar? O que que vai ser? Tem que ter um pouquinho de consideração com quem está vestindo a camisa do município, senhor presidente. A Janete me disse, relatou aqui, que infelizmente amanhã não pode reunir comigo, que vai para uma importante viagem, que não é bancada, viu gente, com recursos públicos, é bancada, se não me engano, até falou pela FIENG, até pela Prosperidade, é um curso lá importante, vai viajar para a Europa, parece que são 2 países, vai passar por Portugal e Espanha nos últimos 15 dias, para ganho de conhecimento, e isso é importante, mas a nossa saúde aqui no município não vai poder ser deixada de lado. Eu vou mandar por requerimento, então quero me dirigir a vocês, agentes que estão aflitos nesse momento, os contratados, que nós estamos buscando alternativa para isso. E por mim, esses agentes se mantenham contratados ou até que se abra o concurso público, para a gente não trazer aquele outro problema, senhor presidente, que é o do DIVPREV. A previdência na nossa cidade, a prefeitura também tem que ter responsabilidade. Não pode ficar só contratando, porque isso aí, a bomba do DIVPREV está para estourar em 2024. Nós estamos alertando. Sempre que aqui surgir esse assunto, eu vou lembrar, bomba do DIVPREV em 2024. Mas esses que estão contratados, senhor presidente, e nós vamos precisar deles, afinal de contas, o município ainda não elaborou um plano de como será feita essa atenção, o próximo trabalho dos agentes comunitários de saúde. Se elaborou esse plano, ainda não está público, nós vamos fechar o ano daqui a pouco, e não foi discutido nada no orçamento, nem daqueles que são concursados, os servidores efetivos, e muito menos os contratados. Falta de planejamento. Eu vou dar esse prazo através do requerimento, vou esperar a Janete voltar desses 15 dias para ver o que a gente pode resolver nessa situação. Desde já os agentes contem comigo e ainda nessa reunião de hoje, no projeto que será votado, está incluído na ordem do dia, nós vamos voltar a falar aqui desse assunto agora no que diz respeito ao pagamento dos agentes e de todas as reivindicações da classe que não será deixada de lado. Senhor presidente, muito obrigado.
Nós que agradecemos, nobre vereador. Eu gostaria de aproveitar o embalo aqui. Eu não estava aqui no momento, mas eu gostaria de cumprimentar o meu amigo Carlinho, que usou a tribuna. Carlinho, parabéns, viu? Bela reivindicação. É importante as pessoas estarem trazendo as coisas que acontecem aqui na nossa cidade. Passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, pessoal, meus colegas aqui presentes, pessoal que nos acompanha no plenário, uma boa tarde. Boa tarde especial ao senhor José Carlos. Senhor José Carlos, quero parabenizar o senhor pela fala e comungar com o senhor. O senhor está de parabéns e nós, como fiscalizadores, igual o Roger falou, a gente vai ter que cobrar aqui, mas a gente tem muito pouco a cobrar, porque é um estacionamento particular, porém é uma vergonha. Aquilo lá é uma vergonha. R$8 a hora, o senhor está corretíssimo. R$8 a hora e tem mais. Se você pedir nota fiscal, porque teve um dia eu criei casa lá e queria uma nota fiscal. Mandaram eu buscar no outro dia, começaram a enrolar, embromar lá. Não, o senhor tem que pegar, deixar os dados aqui, pegar a nota fiscal no outro dia. Então o tribuno do senhor José Carlos está de parabéns mais uma vez. E infelizmente, é igual a gente falou, é igual o senhor falou, o Roger falou, e eu vou no rastro da fala de vocês. A gente tem que fazer uma coisa que é justa. Tem estacionamento para todo lado aí na cidade de R$3. Por que que lá é 8? Sendo que lá o cara está muito mais desesperado que a gente está caçando. Aqui na cidade você vai vir comprar alguma coisa assim. Lá você está desesperado, você tem que guardar seu carro lá dentro. E se deixar lá fora, leva mesmo. Tenho vários amigos meus, inclusive o Zé Adão, com tratamento de câncer. Eles roubaram o carro dele lá fora. Porque ele não conseguia deixar o carro lá dentro também, não. Porque é 4 horas de prazo, 3 vezes por semana, ele ia pagar absurdo lá. Então, infelizmente, é uma vergonha esse estacionamento do São João de Deus. Eu acho que a diretoria lá podia sentar com os proprietários, que a gente sabe também que é terceirizado, mas o hospital também está levando. Sentar e ter um pouco de consciência com o cidadão, não só de Divinópolis, porque o São João é um hospital que atende macro, atende 54 cidades ou mais. Então o senhor está de parabéns. E no rastro as autoescolas também. Autoescola também, porque, igual ele falou, paga uma hora, faz 20 minutos de aula. Porque você bate o ponto aqui. A hora que você chega lá no local que ficou bom, tirou o fluxo da cidade, porém, você já foi embora. Então, tem que rever isso mesmo. O tribuno hoje está de parabéns. Senhor presidente, dando continuidade aqui, eu quero falar mais uma vez, a gente fica muito triste, porque na última segunda-feira nós fomos lá no bairro Maria Helena, a gente foi lá para mostrar o nosso trabalho, o calçamento que está sendo feito lá através da emenda do nosso deputado Cleitinho, o prefeito estava lá. Eu aproveitei o prefeito lá, que a gente estava fazendo um belo trabalho, e mostrei para ele as mazelas da Copasa. Aí a gente viu lá, esgoto a céu aberto, buraco há mais de 2 anos. O prefeito ficou tão indignado que na mesma hora ele ligou para o João da Copasa e não atendeu, ele mandou um áudio. Mas mandou um áudio brabo com ele, porque o esgoto está mais de 15 dias. O pessoal foi lá, os funcionários estiveram no local, abriu o buraco e deixou lá mais de 15 dias, o esgoto correndo a céu aberto, fedendo. Lá na rua São Justo deu fedendo para os moradores lá da rua lá, há mais de 15 dias. Isso foi segunda-feira. Hoje é quinta. O cidadão mandou foto para mim. Não adiantou nem o prefeito cobrar dessa Copasa, não. Então essas mazelas dessa Copasa, infelizmente, a gente fica com raiva, o pessoal de casa, o pessoal do nosso povo que acha assim, ah, mas será que não tem outra pauta? Mas que eu não vou deixar de falar dessa Copasa, porque o serviço de vocês é muito ruim. E infelizmente, senhor João Martins, cada dia uma desculpa. A Copasa, eu acho que ela tinha que pegar a mala mesmo e ir embora, porque ela só quer faturar. Só quer faturar, infelizmente. Eu vou dar um exemplo simples aqui, ó, do morador do bairro Ipiranga. Morador do bairro Ipiranga, pro senhor Geraldo, mandar um abraço pro senhor Geraldo. O consumo dele mês é de 10 a 12 mil litros de água por mês. Mês passado, ele assustou. Porque veio 290 mil litros de água. Eu quero que a câmera aproxima aqui, ó. 290 mil litros de água aqui, ó. Eu vou pôr o dedinho aqui pro pessoal de casa ver, ó. R$6.121,52. Aí ele assustou, ué. Ele ficou... Aí é loucura. Aí o que aconteceu? Ele procurou a Copasa, foi lá e eles falaram assim, ah, vai ter que olhar se não tem um vazamento, que tá, pode acontecer, o proprietário ficou assim desesperado, né? Aí com muita correria foi lá no escritório da Copasa, não, que de fora não tem, o relógio registrou, só vai ter que olhar. Gente, 290 mil litros de água, é muita água mesmo para ter um vazamento dentro da casa. E a gente vê aí a cidade inteira faltando água. Está faltando água na cidade inteira. Mas lá no Ipiranga, na casa do senhor Geraldo, está passando água. 290 mil litros d'água. Enfim, o proprietário comentou, verificou. A Copasa, junto com eles, foram lá, reveram a conta dele, passou a conta dele para 150 mil litros d'água. R$1.700, porque não cobraram a taxa de esgoto, porque há um probleminha, deixando a conta aí quase R$2.000. Aí, sem condição nenhuma, ele ficou desesperado, né? Mas, vamos ver o que vai acontecer. Pasmem, a pior coisa.
no mês agora, essa aqui foi vencimento dia 29 agora, porque ele anda em dia com as contas dele. Aí no mês agora, vencimento 29/11, foca aqui de novo. 3.156,25 reais. O mesmo, aqui agora, quem pode olhar aqui agora está cobrando a taxa de esgoto. Aqui estão cobrando a taxa de esgoto. Mas o consumo virou o mesmo, 151 mil litros. Aonde que um cidadão vai gastar isso? 151 mil litros de água, não resolveu o problema? Não tinha resolvido o mês passado, a de 6 mil passou para 1.700 reais e não vamos cobrar a taxa de esgoto não? Que não sei o que tem. Aí a de novembro, o pagamento de novembro, 3 mil, o mesmo valor, 151 mil litros, a mesma quantidade. Então não foi nem lido. Se foi lido, o relógio dele lá está marcando a mesma quantidade. Mais de 3 mil reais, como é que um cidadão de bem que ganha salário mínimo vai pagar mais de 3 mil reais? E agora não tem desculpa não, que foi lá, ó, resolveu o problema. O vazamento da caseta já estava vazando, vazou 290 mil. Eu penso o seguinte, eu estou pensando, 290 mil litros de água a caseta tinha caído. Porque é 10 mil que gasta por mês, foi 290 mil litros de água que tinha caído. Não tem condições nenhuma, eu penso assim que esse pessoal do Copasa, eles são... fazendo a covardia com a população. Eles querem enganar a população. Eles querem arrancar dinheiro da população de tudo quanto é jeito. Isso aí é mais um... Eu acredito que infelizmente, há esse jogo. Eles escolhem um, vai na sorte, escolhem um lá, um coitado, para tentar fazer isso. Aí vai lá e fala, não, nós vamos dividir para você na conta. Pode dividir até em mil vezes, tem que pagar um negócio que ele não gastou. Vergonha. Isso é uma vergonha. 6 mil reais de conta. A conta, o rapaz mora ele e a filha. Aí não, vão passar para 1.700, que houve um probleminha, vazamento. O problema é do senhor, na casa do senhor. Mas houve um probleminha, você vai pagar só 1.700. Justamente, 9 mil litros de água por dia. 9 mil litros de água por dia. Aonde que ele consumia isso? Aí agora, no mês seguinte, onde tinha resolvido o problema, 151 mil litros de água, a mesma coisa. Que vergonha na cara de vocês. Para de... Isso aí também é roubo. Para de roubar do povo. Lixo, lixo e lixo. E eu não... Aqui, ó. Eu vou avisar de uma vez. Eu vou continuar. Eu vou acompanhar esse caso aqui. Eu vou acompanhar de perto. Se for, nós vamos pôr advogado. Nós vamos... Esse aqui não faz questão de coelho lá na Rio Grande do Sul. Se possível, nós vamos lá na mansão, lá em cima. Nós vamos acompanhar de perto. Mas para de ficar roubando cidadão. Se é roubar do povo. Isso aí que tinha que ser mais fiscalizado. Então a gente pede mais uma vez. Prefeitura Municipal de Vinópolis, cadê o fiscal que fiscaliza essa bendita, esse lixo de empresa, essa Copasa, esse lixo. E mais uma vez eu vou falar aqui, porque eu não tenho rapresa. Eu não fiz campanha falando de Copasa. Eu não fiz campanha falando que vou tirar a Copasa. Mas eu não vou dar sossego a Copasa. Desde o dia que eu entrei aqui, eu falei, não vou dar sossego a Copasa. Senhor presidente, seguindo a raça da fala agora do meu amigo Hildo Aguiar, eu estou com um colega também que tem mais de 60 dias que está esperando a cirurgia ortopédica, está em casa. Ele quebrou o braço e eles mandaram ele para casa. E infelizmente, eu até pedi algumas informações, é o tal do SUSFAS. É o negócio da... É essa burocracia de ter que ter o leite disponível, o CTI disponível, não sei o quê, é que é a regulação do Estado, é o barata, é o inseticida, é o safado do Zema, é o governo malvadão que não adianta nada, passou a política, está do mesmo jeito. Então a gente tem que resolver isso aí, gente, o vinopolitano não pode ficar assim não, o cara esperar 60 dias, cirurgia ortopédica, braço quebrado, o cidadão precisa trabalhar. Porque a gente tá cansado de saber, cidadão fichado com salário mínimo, ele ganha comissão de produção. Aí o cara fica 60, 90 dias em casa, por quê? É não, foi lá para a UPA, não, aqui ó, deixa eu te contar, você tem que ir embora para casa, que é a regulação do Estado, eles vão te chamar, e não chama nunca. Então, mais uma vez, essa regulação do Estado, eu peço essa regulação do Estado ir para vocês tirar a bunda da cadeira, sair do ar-condicionado e resolver isso aí. E peça a regulação do município olhar isso pra gente também, que não pode acontecer um trem desse não, gente. Tá passando da hora. A saúde a saúde de Vinópolis pede socorro. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha por hoje.
Nós que agradecemos, nobre vereador Ney Burger, pelo seu pronunciamento. Eu sei da sua luta aí com a Copasa, que não é fácil. Ô, Copazinha, é difícil. Passo para o próximo vereador inscrito, é o vereador Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, boa tarde, vereadores, pessoal que nos acompanha, especialmente o pessoal que nos acompanha aí de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, inicio aqui a nossa fala aqui na tribuna, nessa tarde hoje, falando da grata satisfação que tive ontem lá na Prefeitura Municipal. Falo isso porque até queria que o Dorel pudesse mostrar algumas fotos aí. Ontem foram nomeados mais 5 servidores aqui da nossa cidade. Servidores para poder servir a população de Divinópolis. E eu estou, senhor presidente, estou fazendo questão de acompanhar de perto todas essas nomeações, porque me sinto contemplado por eles, porque abracei a causa deles, abracei a ideia deles e, mais do que isso, abracei a injustiça que eles iam fazer com os servidores. Por que eu estou falando isso? Esses servidores, senhor presidente, passaram o concurso no ano de 2019. E aí, devido à pandemia, devido também à lei 173, que veio para poder engessar o poder público, onde não podia ali se contratar ninguém por causa da pandemia, por causa da lei 173, eles ficaram prejudicados. E a gente, vendo essa injustiça, a gente foi procurado por alguns servidores, vamos dizer assim, algumas pessoas que passaram no concurso e se sentiam prejudicados e pediu para a gente intervir junto ao prefeito municipal, junto à gestão, para a gente poder fazer justiça e que prorrogasse o prazo do concurso público. Lembrando que todo mundo que passou no concurso no ano de 2019 encerraria agora em julho. Ou seja, depois de julho, não poderia mais ninguém ser chamado porque o prazo se inspirou. E a gente fez justiça, tendo em vista que teve essa lei 173, tendo em vista que teve também essa questão da pandemia, a gente foi junto no governo e aí junto uma articulação para ter a sensibilidade de poder prorrogar o concurso. E a gente prorrogou, a gente conseguiu esse decreto, fazendo com que o executivo prorrogasse por mais 2 anos. Ou seja, o concurso que ia se encerrar agora em julho de 2022 vai até 2024. Então isso é importante, e essas pessoas, esses guerreiros, esses servidores que estão sendo chamados agora, né, estão sendo chamados porque a gente de alguma forma contribuiu para poder fazer justiça. Então ontem, senhor presidente, estive lá na prefeitura, estou fazendo questão de acompanhar cada nomeação de cada servidor, né, desejando boas-vindas em nome do Legislativo, junto com o prefeito. Ontem o prefeito não pôde estar, pois está numa viagem em Brasília, mas a vice-prefeita recebeu eles lá para poder dar boas-vindas, né, e fazer aquilo que foram concursados para poder fazer, que é servir a população com excelência de Divinópolis. Então eu quero aqui aproveitar a oportunidade, parabenizar, porque são mérito deles, né, passaram no concurso público, estudaram, passaram no concurso, mérito deles, tem aí o meu apoio, né, que são concursados da prefeitura, não entraram na caneta, não entraram no voto, entraram por merecimento. Então tem o meu respeito e tem o meu apoio. E eu estou com vocês. Vocês podem ter certeza aí daquilo que for justo a gente correr atrás para poder trazer para vocês, fazer por vocês, é isso que eu venho fazendo e venho buscando fazer aqui para cada servidor. Então fico muito feliz. Ontem foram nomeados mais 5 servidores públicos concursados, né, e graças a uma justiça que a gente fez, né, graças aí à extensão desse prazo do concurso público por mais 2 anos. Senhor presidente, dando continuidade aqui, eu queria falar aqui de um assunto que é lá o bairro Jardim das Mansões. Bairro do Jardim das Mansões, senhor presidente, eu tenho total propriedade para falar, porque eu não... Sabe quantos votos que eu tive lá no Jardim das Mansões na campanha? Nenhum. Nenhum. Mas eu não sou obrigado, eu não tenho que trabalhar onde eu tive voto. Pelo contrário, eu tenho que trabalhar por Divinópolis inteiro, porque eu sempre falei aqui nessa tribuna que eu sou vereador de Divinópolis. Eu moro no São Judas, tenho comércio no Afonso Pena, sou nascido e criado no Serra Verde, tenho família no bairro Esplanada, amigo, mas eu sou vereador de Divinópolis. Então, a gente comprou esse barulho da questão lá do Jardim das Mansões, dos calçamentos no bairro Jardim das Mansões,
conseguimos liberar a verba. Hoje é uma realidade, portanto a empresa Transcano está fazendo a parte dela de drenagem. Queria que o Dorel mostrasse isso, mostrasse aí, Dorel. Ontem eu estive lá no bairro Jardim das Mansões, a parte da prefeitura com a empresa vai de vento em polpa. Portanto, já são 4 ruas que a parte da drenagem já foi feita. Está tudo pronto. Só que aí, indo no raço aqui do vereador Neiburg, a gente tem que fazer justiça. Sabe por que não calçou ainda? E é bom explicar para a população de Vinópolis, especialmente para o bairro Jardim das Mansões, sabe por que não calçou ainda? Por causa da incompetente Copasa, que tem que fazer a parte dela, que é a parte de esgoto, porque não pode, é contra a lei, você fazer um calçamento onde ainda não tem esgoto. Isso aí é uma responsabilidade da Copasa, e a Copasa ainda não fez. E aí, o que a gente que é a minha função, é fiscalizar a obra pública, é ir lá e dar valor no seu dinheiro, que ele é dinheiro seu, contribuinte, dinheiro meu, dinheiro nosso. A gente vai lá, vê que a obra, que a parte da prefeitura está sendo feita, vê que a parte da empresa, da Transcan, está sendo feita, e a Copasa não faz a parte dela. E aí a gente se pergunta, o que está acontecendo? Por que é esse tapa na cara da população de Vinópolis? Por que fazer a população de Divinópolis, fazer a população lá do bairro Jardim das Mansões, de bobo? E aí, ontem estava passando uma senhora lá, que eu não sei o nome dela, eu falei assim, que a obra vai sair, só pode ficar tranquila, já está em cima, para a obra sair, depende da Copa. Aí virou para mim e falou assim, não, mas está 40 anos assim, se ficar mais 40, fazer o quê? Não é fazer o quê, não. Eu estou aqui para não deixar isso acontecer. Eu vou cobrar da Copasa, porque se fosse a prefeitura, eu ia cobrar da prefeitura, mas a responsabilidade é da Copasa. Então eu estou aqui para cobrar, não vai ficar 40 anos não, senhora. Não vai, já ficou, vocês já pagaram o preço, vocês pagaram e pagaram caro. Isso aqui não tem ninguém fazendo favor não. Quando eu subo aqui, questiono e brigo e xingo, não é que eu estou fazendo favor vocês não, estou fazendo minha obrigação. Viu? Então eu estou aqui para poder cobrar da Copasa, estou entrando com ação no Ministério Público contra a Copasa, que é o Ministério Público tem que agir ao nosso favor, que eles é advogado da população e serve para defender os direitos do povo, não é? Então agora está na hora eu estou aqui para falar, para questionar e para cobrar. Isso é para defender o povo. Então o Ministério Público, estou entrando com ação no Ministério Público para poder ajudar a questão do esgoto lá do bairro Jardim das Mansões. Porque está pronto para calçar, está pronto. Essa semana finaliza a obra, a parte da prefeitura e da empreiteira toda. Só está faltando a Copasa, para depois a gente vir calçar. Então vão dar dignidade para eles, Copasa. Vocês ganham milhões, bilhões de reais por ano. Vocês estão fazendo favor para ninguém, não. Vamos tirar aquele povo do sacrifício. Vamos tirar aquele povo da poeira quando é sol, do barro quando é chuva. Eles não merecem, não. Então a minha parte eu vou fazer. Vocês podem contar comigo. E nada mais do que a minha obrigação, que vocês me paguem muito bem para poder fazer isso aqui. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar é que o combinado com o secretário, o Pablonelli, era que ele ia dar um tempo até segunda-feira para poder fazer lá uma auditoria. Onde que eu estou falando? Estou falando do Crevisa. Porque a castração está parada de novo. A feira de adoção está parada de novo. O castramóvel está parado de novo. Fui lá hoje. Mostra a foto aí de novo. Olha lá o castramóvel. Ele vai criar raiz aí, Pablonelli. E aí eu fico medindo as palavras, sabe? Para a coisa andar. Igual o Ney veio aqui, te questionou, está no papel dele. Eu fico medindo as palavras para poder te questionar. Qual que é a desculpa dessa vez? O que está acontecendo? Porque antes tinha que fazer uma auditoria. Já foi feito, né? E agora, por que a castração não está funcionando? Por que o castramóvel está parado? O meu Instagram não para, minha rede social não para, o meu WhatsApp não. Gente querendo castrar, como é que faz? Não está abrindo aplicativo. Por quê? O que está acontecendo? O que você está fazendo aí, Pabanelli? Assim, com todo respeito, você é bom demais na conversa. Mas o que você está fazendo aí? Sabe, você ganha quase 15 mil, cara, para trabalhar. Vamos fazer o trem andar. E aqui, chega de desculpa. E aí eu queria pedir aqui, era socorro. Sabe, socorro pro prefeito que está lá em Brasília, para Janete, para me ajudar. Vamos pôr o negócio para funcionar. Tem funcionário, tem dinheiro, tem orçamento, tem castramóvel, tem profissional. Por que não está funcionando? O que está acontecendo? Está querendo boicotar quem? A população? Está querendo fazer quem de bobo? O povo, os animais da nossa cidade? O que está acontecendo? Explique para a população. Me explica. Para me poder explicar para a população. O que não pode é esse tapa na cara. não tem uma castração funcionando, já tem um mês, porque a desculpa era a menina que mandou embora. Aí mandou ela embora, então falou, então vai resolver. Mandou ela embora, tá a mesma coisa? Tá a mesma coisa? Tá tudo parado. Então vamos parar de ladainha, de conversinha, de mensaginha e resolver o problema. Ou a população de Divinópolis quer ver a coisa andando. A causa animal tem que andar, ela não pode parar. A gente não pode perder os avanços que a gente teve aqui ao longo desses quase 2 anos. Então fica aí o meu questionamento ao secretário. Secretário, me atende e vão pôr a castração, a feira de adoção, o castramor para funcionar. Porque é isso que move a causa animal aqui da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Nós que agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento e passo agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povos acompanha a TV Câmara e outras redes de comunicações. Senhor presidente, quero iniciar minha fala aqui mandando um abraço para o Hamilton Negrete, que está nos prestigiando aqui na nossa tribuna, nossa fala nessa tarde de hoje. Também acompanha todos aqui, nosso grande irmão Cotô, que está presente. O Wesley, que também é presidente do bairro Jardim Novos, esse grande líder que tem lá, está fazendo um trabalho maravilhoso, sempre unindo força, sempre quando a gente está assim, próximo ao braço, o Cotô também. A gente sempre tentando atender as demandas são muitas, mas aos poucos a gente vai levando dignidade desse pessoal do bairro aí. E quero iniciar minha fala falando da Rua Pedestre, principal via também lá do bairro Jardim Novos, com o Wesley, a Andréia, o pessoal vindo nos cobrando, né, que fosse feito o calçamento, até o nosso senador Cleitinho esteve lá essa semana, a qual começou o calçamento, eu e o vereador Eduardo Azevedo, que é o nosso deputado eleito estadual, estivemos lá início desse ano, a qual o prefeito também esteve presente conosco e o secretário Gustavo, e falou que ia fazer a pavimentação dessa rua. Essa rua, uma rua muito estreita, onde tem uma cadeirante lá, a qual ela vinha tendo dificuldade de acessibilidade nesse local. Então, a André acabou de me mandar as imagens agora que foi finalizado lá o calçamento. Não teve como eu nem ter colocado na tribuna aqui, porque a gente passa as fotos tudo antes das 14 horas, mas quero agradecer o prefeito, agradecer o secretário Gustavo pelo empenho aí, que é o direito de ir e vir de toda a população humilde do bairro Jardim Novos, que agora, gente, onde era uma rua muito estreita, com a dificuldade que tinha ali, né, sempre com as erosões muito grandes, agora está sendo pavimentado e melhorando. E aí sempre o pessoal fala, né? A cidade virou um canteiro de obra. O pessoal fica questionando, o Flávio gosta de falar muito disso. E a cidade virou um canteiro de obra, e com certeza virou. Dando continuidade, quero falar da São João del Rei. Dorel, por favor, as imagens que tiverem, por favor. A qual eu estive com o líder do governo, a qual eu tenho o maior respeito e carinho. O que eu falo? Na política, cada dia que passa, a gente vai conhecendo as pessoas, o caráter das pessoas, quem que realmente dá tapinha nas costas, quem que é verdadeiro com você, quem que é transparente, quem que, sim, você tem respeito, carinho. É uma pessoa que tudo que precisa, a gente está aqui para ajudar, para servir. O Wesley tem um carinho enorme por ele, esse grande cristão que é, a qual eu estive com o Flávio, essa obra aí que vinha se arrastando há anos, e agora foi feita a pavimentação, desde a VLI, a qual eu estive com o Flávio e também com o Edson Souza, agora está levando até a Rua Lavras e depois a parte da Copasa, a qual o João nos informou, né, Flávio? Que vai dar continuidade, fazer essa parte de rede esgoto e drenagem, via importante aí, bairro Catalão, ali bairro Esplanada, bairro São José, Belvedere, toda a ligação ali próximo ao clube, Divinópolis Clube. É esse trabalho nosso que não para. Dando sequência, Dorel, por favor, Avenida Paraná. A qual não só eu, o Flávio, também o Eduardo Azevedo, nosso prefeito, estivemos aí lutando essa via importante na região sudoeste, Catalão, São José, Bela Vista, Belvedere. Então, sim, essa rua agora que recebeu a pavimentação, falta pouco para finalizar, desde a linha férrea ali, próximo à antiga Minalta ali, está levando agora até na Praça da Bíblia, trazendo dignidade para todos os comerciantes, todos os moradores que transitam nesse local, não só aí também, como tem as imagens também, Dorel, onde foi feita toda a poda aí, das árvores nesse trecho, onde foi trocado também as lâmpadas de LED, a qual eu, o vereador Eduardo e o Flávio também estivemos juntamente com o prefeito aí, uma cobrança nossa aí, que foi trocado todas essas lâmpadas de LED e foi feita essa poda aí para nós, para trazer mais segurança e melhorar aí também a iluminação nesse trecho aí. Alguns pontos foi trocado as lâmpadas, mas estava muito escuro. Então, por toda a extensão da via, foi feita toda essa poda aí. Aí depois eles falam, ah, mas essa gestão é uma das piores gestões, pelo contrário. Hoje um presidente de bairro, o Wesley, está aqui presente hoje, e ele tem um acesso ao vereador, ele tem acesso ao prefeito, não tem essa parte de ficar travando. Hoje todo mundo conversa com todo mundo tenta trazer solução. E é isso, o trabalho nosso de cobrar como vereador, a gente está sempre aqui cobrando. Tem algumas críticas que chegam no nosso telefone aqui. Quero até mandar um abraço para o Carlos, que está nos acompanhando aí, que às vezes fica falando assim, ó, vai ser puxa saco do prefeito, hein? Ô amigo, você me desculpa até, eu vou ser bem claro com você. Eu fico feliz pela sua crítica, sabe por quê? Se eu cruzar meus braços e ficar só batendo aqui, eu não vou trazer a solução. Mostrar problema é fácil demais. Não tem como a gente agradar todo mundo. Né? Nem Deus agradou todo mundo, que dirá eu? Eu sou um pecador e estou aqui para dar o meu máximo. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento e passo agora para o próximo e último vereador inscrito nessa tarde, o líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente Ademir, que conduz essa sessão ordinária, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, se eu tivesse o dom da música, eu gostaria de cantar uma música hoje nesse plenário. Como são belos pés dos mensageiros, que anuncia a paz. A paz é fruto da justiça. Uma alma inquieta é uma alma que cometeu injustiça, porque a consciência acusa daquele que faz qualquer deslize moral, cultural, ético, espiritual contra um semelhante. Mas aqui hoje, senhor presidente, se eu soubesse cantar, se eu tivesse o dom de cantar, eu queria cantar como são belos pés do mensageiro, destinando-o ao padre Reginaldo do Porto Velho. Hoje é seu aniversário, padre Reginaldo, que o Deus da vida te cubra de bênçãos e que o senhor continue sendo esse sacerdote, esse pastor, esse amigo, esse cidadão, essa pessoa querida na nossa comunidade. Senhor presidente, a nossa cultura tem a figura da primeira dama. E hoje aqui, eu queria, em nome da Câmara Municipal de Divinópolis, todos os vereadores, parabenizar pela vida da nossa primeira-dama. A professora Raquel está fazendo aniversário hoje. E a primeira-dama, ela tem mostrado, senhor presidente, um gesto muito humilde, muito humano e muito discreto, no seu papel, né? Tive várias vezes com ela e a gente pôde observar esse carisma da primeira-dama. Então, aqui em nome de todos os vereadores, nós estamos mandando para a senhora, professora Raquel, um abraço de felicidade e que Deus abençoe a senhora. Senhor presidente, senhores vereadores, trago aqui uma notícia muito boa. Amanhã deverá ser protocolado nessa casa um projeto de lei onde passaremos a ter anistia de até 95% de todos juros e multas dos preços públicos. Então amanhã deverá ser publicado aqui nessa casa e com toda certeza a Câmara vai debater na questão buscando a legalidade, a justiça, numa forma de adequar a questão tributária dos nossos munícipes. Acredito que esse projeto, senhor presidente, as comissões temáticas que vão falar nele, com toda certeza terão um olhar muito especial, porque é um projeto que vai ajudar milhares de pessoas. Então eu espero que assim que ele for lido, na semana que vem, que nós possamos aguardar as comissões temáticas e voltar para que possamos fazer uma justiça àqueles que estão devendo os tributos municipais. Senhor presidente, é o que eu tinha a dizer nessa tarde. Muito obrigado pela sessão. E aqui, senhor presidente, para finalizar, amanhã nós teremos eleição para a mesa diretora. E eu acho que é uma página que vai ser escrita amanhã. E essa página tem que ser escrita com tinta de esperança, de transparência, de urbanidade e de respeitabilidade. Não é página escrita com futrica, com ódio, com denúncia, não. Eu acho que todos os 17 vereadores podem postular qualquer cargo a qualquer espaço na mesa. Acredito, senhor presidente, pelo andar de carruagem, que nós não teremos duas chapas. Acredito que não teremos. Né? Se tiver, que tem prazo regimental até 2 horas ser registrado, mas o que eu falo aqui é o seguinte, eu acho que eu tenho uma certa experiência para falar sobre isso. Eu já vi coisas aqui em eleição de mesa diretora que ficaram registradas na minha alma. E eu tenho escrito sobre minha vida pública, as minhas memórias, e com toda certeza, esta vai ser a legislatura que mais as palavras já foram marcadas. Pelo que eu vi, pelo que eu escutei, pelo caráter, pelas posturas. E tem uns que aqui eu quero já fazer, sim, uma crítica. Quero fazer uma crítica a esse vereador, que é o vereador Ney Burger. Como pode um vereador tão sensato, tão com equilíbrio, navegar no espaço da respeitabilidade? Então, eu espiei o Ney. Eu espiei o Ney, observei o comportamento dele, e desde a primeira hora, o Ney não foi um vereador bumerangue. Que não é pecado votar nessa mesa diretora que registrou, não. Ninguém vai para o inferno que votar nela, não. Mas ninguém vai para o céu também, não. É só uma mesa diretora que terá uma responsabilidade regimental de presidir os trabalhos. Né? O jogo político, ele tem que ser a linha política. Mas um vereador que saiu muito mais fortalecido, eu tinha que registrar isso. Foi o Ney Burger. Sabe, eu acho que é isso que nós precisamos. Eu acho que eu tenho que debater com os senhores e com as senhoras aqui na terça e na quinta. Passando disso é futrica. Denúncia anônima. Futrica. Isso é futrica. Mas, senhor presidente, para não atrapalhar a eleição presidencial, para não atrapalhar a eleição da mesa, eu fiquei mais quieto. Mas a partir de quinta, eu venho todo turbinado com a minha alma. A garapa vai moer.
Obrigado, vereador Edson Souza, pelas palavras desta tarde. E não havendo mais vereador para uso da palavra, passo a palavra para a segunda parte dos, trabalhos. 2, 4, 6, 7, 8. Vereadores. Faltando um. Solicito ao novo secretário a leitura, a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 063 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar. 16.996.243,44, contendo 14 assinaturas.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia.
Ordem do dia. matéria da ordem do dia.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM-063-2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional suplementar de R$16.996.241,44. Em discussão. Em votação. Só um minutinho. Aberta a votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis à inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM-063-2022. Solicito do novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 63 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal o crédito adicional suplementar no valor de R$16.996.241,44. Parecer número 435 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer número 436 de 2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional suplementar de R$16.996.241,44. Em discussão, autoria Executivo Municipal. Em discussão, em votação. Não abriu não, só um minutinho. Aberta a votação. Flavinho, esse é o projeto. Encerrada a votação.
Presidente, justificativa.
Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal EM-63, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito complementar. Justificativa de voto, vereador. Desculpa, são 10 votos favoráveis. Justificativo de voto, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, só gostaria de agradecer aqui tanta paciência e parceria desse legislativo que
respeitou a classe, né, o pedido de sobrestamento inicialmente feito há quase 15 dias atrás, né, foi aceito aqui na casa. Aliás, na verdade, ele venceria na próxima terça-feira. Então, portanto, tem 9 dias, né, o pedido de sobrestamento. As dúvidas foram sanadas. A classe, em assembleia, na última terça-feira, dos agentes comunitários de saúde, haviam decidido por manter, mas depois em conversa e principalmente depois também das melhores explicações do executivo, através do ofício direto da Segov, vindo da vice-prefeita Janete, secretária de governo, o ofício de número 1584, datado ontem, recebido aqui, esclarece que a única forma de pagar esse servidor seria pela fonte 132. Reitero meu compromisso com a classe, também acredito que a maioria dos vereadores nessa casa, que a classe também tentará de forma pacífica e dialogando diretamente com aqueles que são capacitados dentro do nosso executivo municipal, para que possamos discutir também dentro da lei orçamentária para o próximo ano, dentro do orçamento do nosso município, para que possamos então trazer essa atualização do GH que está sendo tão reivindicada pela categoria. É só isso que eles querem, respeito, diálogo de forma pacífica e a não retirada de direitos, é o que querem os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemia. Senhor presidente, mais uma vez, gratidão aos vereadores e a todos que tiveram paciência. Lembrando que esse pedido aqui foi retirado após as informações enviadas pelo executivo e também o consenso da classe, principalmente mais da metade já se manifestaram através de grupo de WhatsApp, numa lista, no próprio grupo, que tem mais de, são vários lá, ACS, não posso dizer aqui o número, mas mais de 200 se manifestaram. Portanto, mais que a metade da classe na lista enviada pela comissão. Quero reiterar também o respeito à comissão de forma organizada que tiveram, que não é ultrapassada em momento algum. Alguns limites foram extrapolados nos últimos dias, senhor presidente, mas nós temos que ter diretrizes e principalmente hierarquia. A liturgia do nosso cargo pede isso e a deles também. Se foi formada uma comissão, que respeite essas decisões. E lembrando que o sindicato apenas é um amparo. Não existe sindicato e nenhum pedido de paralisação ou greve. O sindicato apenas cede o espaço e dá todo o amparo que esses servidores precisam. A partir do momento que tem servidor satisfeito, não existe servidor reclamando, senhor presidente. Muito obrigado.
Justificativo de voto, senhor presidente. Obrigado, vereador Roger Vieira. Justificativo de voto, Flávio Marra.
Sou presidente, quero aqui aproveitar a oportunidade, um projeto que foi tão discutido, tão debatido aqui nessa casa, inúmeras vezes os ACS estiveram aqui na Câmara, conversaram com o vereador, para o vereador, explicando a necessidade desse projeto, né, e venceu a grande maioria. Como o vereador Roger colocou muito bem aqui, o Roger que liderou isso aí muito bem, né, que tomou à frente tudo isso aí. Parabéns, Roger, viu, pela o que você fez por eles. Então tem sim um reconhecimento deles. E eu quero aqui também fazer jus. E é isso que a gente está aqui para poder fazer. Foi o que eu falei na tribuna na última terça-feira. Nós somos o representante da população. Aqui nós não somos Deus, nós não é importante, nós não é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui para poder fazer aquilo que eles querem que a gente faça, dentro da legalidade. E é isso que a gente procurou fazer. Então, parabéns para vocês, ACS. Quero deixar claro aqui que eu sempre estive com vocês, assim como o vereador Roger, assim como a maioria dos vereadores, esteve sempre com vocês, para a gente poder fazer justiça. E justiça maior que essa não existe, que é dar aquilo de direito, aquilo que vocês merecem. Pode sempre contar comigo. Saio daqui hoje muito feliz que essa novela acabou, né? E a gente está aí para poder ajudar vocês naquilo que vocês precisarem, que é esse o meu compromisso com vocês. Valeu?
Obrigado, presidente. Justificativa de voto, Hilton Jaguiar.
Senhor presidente, o pessoal da CS aí, ó, os vereadores, né? Fazer a citação aqui, Ademir Silva, Edson de Souza, Flávio Marra, Israel da Farmácia, Josafá Neiburger, Rodos Cristina Murti, Rodos José Milton, né? Roger Viegas, Wesley Jarbas. Deixar aqui os parabéns. Hoje, inclusive, eles não estão aqui, né? Porque geralmente eles vêm para pedir, para poder votar. E todos os vereadores que votaram esse projeto estavam cientes que eles estavam precisando. Então aqui o Roger Viegas, que batalhou, a gente tem que reconhecer. Na verdade, eles vieram aqui, cada um procurou o seu vereador, ou os vereadores, porque não é um só, somos 17, cada um faz o seu trabalho, mas hoje com a cabeça bem pensando para poder ajudar. Então os vereadores que nessa tarde fizeram jus, né, o voto para poder ajudar toda essa turma que está precisando, as pessoas aí que estavam à frente dessas batalhas, época de Covid, enfim, o serviço mais pesado são os deles. Não só deles, mas como vários outros. Mas eu estou dizendo isso porque parece que são os menos reconhecidos. Mas hoje fizemos aqui o voto valer para eles. Então, a todos eles aí, que Deus abençoe. Que depender dessa casa, com certeza, nós estaremos aqui para poder ajudar. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Justificativa de voto, justificativa. Vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, como diz o Wildo de Aguiar, né? Dá direito quem precisa ser reconhecido e os agentes aí precisam realmente, né, ser reconhecidos. E a gente, como funcionário do povo, a gente está aqui para defender vocês, né, e conta não só comigo, com todos os vereadores aqui. O Ney mesmo falou, às vezes procura um vereador, procura outro vereador, mas quando é que é para decidir através do voto aqui, pode ter certeza que terá o voto favorável de todos nós aqui, e essa tarde hoje vai entrar para a história.
Justificativo de voto, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, desde o primeiro momento que esse projeto pautou nessa casa, quando a Comissão de Justiça deu pela legalidade, a gente tinha certeza que teria que ser votado rápido. Era em caráter de urgência. Eu fui muito bem explicado, entendi a situação do projeto. Quando o CS esteve nessa casa aqui, eu expliquei para eles que se não fosse votado, iria atrasar o pagamento deles, como atrasou, mas eles tinham dúvida, tinham razão, e a gente entendeu, foram atrás, tiraram as dúvidas. E hoje eu recebi aqui, ó, lista dos ACS que entenderam a necessidade de votar o projeto de lei hoje na Câmara para a liberação do pagamento da categoria. Chegou para mim 195 nomes, 195 ACS pedindo a gente para estar ajudando para a liberação do projeto. O Roger Viegas, muito autêntico, vereador competente, né, no primeiro momento defendeu a classe, depois viu a necessidade de tirar o sobressamento. Roger Viegas tirou o sobressamento, então votamos aí o projeto, dando dignidade, garantindo o que é direito dos ACS. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado pelas justificativas de voto. Eu agora solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte do trabalho, gostaria de deixar aqui um convite a todos os vereadores, além da manhã, às 10 horas da manhã, a eleição da mesa diretora para o biênio 2023-2024. Nós teremos também na próxima quarta-feira, às 14 horas, vereador Hilton Aguiar, Flávio Marra, Ney Burger, Wesley Jarbas e Israel da Farmácia. Quarta-feira, às 14 horas, nós teremos uma reunião aqui para debater o projeto EM-061-2021, que é a LUOS, Lei de Uso e Ocupação do Solo. É importante a presença de todos os vereadores no plenarinho, para que o Sinduscom possa esclarecer um pouco das dúvidas do projeto e vocês possam entender um pouco mais desse projeto que já tramita aqui na casa há cerca de mais ou menos um ano. A gente precisa de dar essa celeridade nesse processo. Em nome de Deus, declaro encerrada a 69ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.